Já gostei disso, né? Imagina, você escolhe qual paraíso que você quer e o detalhe, com quem que você quer passar essa eternidade. Que é, nesse caso aqui, a escolha difícil, né, da Joan, que tem que decidir entre o primeiro marido, que teve um casamento muito rápido, ou o segundo, com que ela passou aí 6 décadas de convivência, construiu família e tal. E aí, Jean, quem que você levaria?
Ah, eu não sei ainda. No momento estou, né? Não tenho ninguém para levar ainda no momento, infelizmente. Mas o que você falou da eternidade é legal também, que é outro ponto que ele cita no filme ali, né? Como comédia, que tem essas eternidades, né? Que você tem que escolher um local para passar a vida. E é bem de comédia mesmo, porque assim, ah, que ele falou, praia. Aí você vai passar o resto da sua vida na praia. Então você tem que gostar de praia
Tem
de
que gostar muito.
verdade. É. Não
Não
adianta
tem
ser só.
férias.
É, não,
Ah, vou
você.
para a montanha.
Exatamente, não tem pra onde sair, você só vai ficar na praia. Então, ele tem essa. Até tem uma hora que ele mostra, né? Ah, tem eternidades que foram aposentados, que hoje em dia não pega mais bem, a gente.
É, isso é legal, saiu da moda, né?
É, não tá mais. Não vale mais a pena, é meio problemático a gente ir pras eternidades. Então, ele é um filme, como eu falei, cheio de camadas aí que vale a pena a galera aproveitar. E os atores estão muito bem, né?
Eu
Muito bem,
gostei,
muito bem.
as atuações muito boas.
É,
E acho
até
que a química funciona bem. E
os segundos
os
ali,
segundos, os protagonistas, os auxiliares ali, os coordenadores do pós-vida
Sim,
são
são muito bons.
fantásticos, muito
É.
bons. É, as melhores cenas, acho que as mais hilárias são com eles.
Sim. Tem a Divine ali, né? Que a gente falou ela fez os Rejeitados também, já há um tempo atrás. A gente falou aqui que ela é maravilhosa. Sempre, todo filme que ela tá muito bem, uma baita atriz. Mas é isso. É, filmaço, vale a pena todo mundo assistir.
Perfeito. Então ficamos aqui com mais um Papo e Cinema. Falamos hoje de Eternidade, uma comédia muito agradável, vale a pena para quem não assistiu, procurem, porque compensa muito, um excelente filme. Para quem perdeu os programas, tem os podcasts no site do Cine Educação, www.modro.com.br. E para quem quiser acompanhar com mais proximidade, só se inscrever nas redes sociais, Facebook e Instagram. E o Jean então anuncia a última música.
Vamos lá, mais um musicaço. Hoje só musicaço nesse programa. Vamos com Here I Go Again, do Whitesnake. Muito obrigado a todos os ouvintes e até a próxima semana aqui no Papo e Cinema.
Você ouviu Papo e Cinema. Apresentação, Nielson Modro e Jean Tomás.
Este programa é realizado em convênio com a Rádio Desk FM Joinville. O conteúdo editorial é de responsabilidade de seus produtores.
O Desk FM, a rádio da Universidade do Estado de Santa Catarina.
Pós-graduação UDESC Joinville. Os cursos de mestrado e doutorado em Engenharia Mecânica e Materiais estão com inscrições abertas para o segundo semestre de 2026. São 42 vagas para o mestrado e 14 para o doutorado. O programa é totalmente gratuito e ainda conta com bolsas de estudo da CAPES, FAPESC e PROMOP para alunos regulares. As inscrições vão até 5 de junho no site udesc.br/cct.
this has been. What a rare mood I'm in. Why, it's almost like being in love. There's a smile on my face for the whole human race. Why, it's almost, almost like being in love. All the music of life seems to be, yeah, yeah, like a bell that is ringing for me, just me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I would swear I was falling. I would swear I was falling. Yeah, it's almost like being in love. Take it away, teacher.
Onde a informação encontra o melhor som. Rádio Desk FM, Joinville.
Bye. Brasil. Voltaremos com nossa programação em uma hora.
Brasil, é hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 15 de maio de 2026.
E vamos ao destaque do dia. Atendimento contra o câncer ganha reforço.
2 bilhões e 200 milhões de reais serão investidos para aumentar o acesso a tratamentos de ponta e medicamentos pelo SUS.
Serão financiadas também cirurgias robóticas e ampliação de reconstrução mamária.
O presidente Lula destaca que o governo tem a função de fazer justiça e garantir igualdade a todas as pessoas.
É garantir que todo pode ser tratado com dignidade, com respeito em qualquer lugar desse país.
E ainda desenrola Fies.
Em um dia, estudantes já renegociaram mais de R$1,3 bilhão. Graziela Mendonça.
Mais de 22 mil beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil já negociaram as dívidas nesta nova etapa do Desenrola Fies.
Você vai ouvir também sobre o acolhimento às mães que estudam e não tem com quem deixar os filhos pequenos.
Crianças podem ficar nas cuidotecas instaladas em instituições de ensino.
O governo do Brasil investe para aumentar o número de espaços em todo o país. Érica Brás.
E até 2028, 295 cuidotecas vão ser implementadas em todo o território nacional. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann, Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.tbc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Mais investimentos para o tratamento contra o câncer pelo Sistema Único de Saúde.
São mais de R$2 bilhões que serão destinados a 23 novos medicamentos de alto custo, além de tratamentos de ponta.
O SUS vai contar com cirurgias robóticas e ampliar a cobertura de implantes mamários.
As novidades foram anunciadas em evento no Hospital de Amor, em Barreto, São Paulo, com a presença do presidente Lula.
O Hospital de Amor, em Barretos, no interior de São Paulo, é o maior centro de tratamento oncológico gratuito da América Latina. O hospital atende mais de 2 milhões de pacientes do Sistema Único de Saúde por ano. Nesta sexta-feira, o presidente Lula e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitaram a unidade e anunciaram a construção do novo Centro de Pesquisa Clínica e Cirurgia Robótica do hospital e do Instituto de Treinamento em Cirurgias Minimamente Invasivas. O Ministério da Saúde vai repassar R$129 milhões em parcela suplementar para o Hospital de Amor. O vice-presidente Geraldo Alckmin falou sobre a importância da instituição.
A gente vê no Brasil inteiro o Hospital do Amor fazendo prevenção, diagnóstico, tratamento e pesquisa, treinamento de robótica, você poder atender à distância, telecirurgia.
Também foram anunciadas medidas para fortalecer o tratamento contra o câncer. O investimento total é de R$2,2 bilhões, recursos que serão empregados em novas tecnologias, equipamentos e medicamentos. De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a medida beneficia 112 mil pacientes no tratamento de 18 tipos de câncer, como mama, pulmão, leucemia, ovário e estômago.
23 novos medicamentos que o povo não tinha acesso pelo SUS. Tem medicamento que custa 25 mil por mês. Agora é de graça, pelo SUS, como direito às pessoas.
Também foi garantido o financiamento para a cirurgia de reconstrução mamária na rede pública, o que amplia o custeio do setor com um investimento estimado em mais de R$27 milhões por ano. Além disso, foi implantada uma tabela específica para o financiamento da cirurgia robótica oncológica na rede pública. O presidente Lula destacou que os investimentos elevam a qualidade dos serviços públicos de saúde.
O SUS está provando que aquilo que é público, quando é feito com respeito, quando é feito com dignidade e quando é feito com justiça, aquilo que é público é muito melhor. É garantir que todo mundo, sem distinção, tem que ser tratado com dignidade, com respeito em qualquer lugar desse país.
No evento também foi anunciada a compra de 80 novos aceleradores lineares para ampliar em 25% a oferta de radioterapia em um ano e a entrega de veículos para o transporte de pacientes por meio do programa Agora Tem Especialistas Caminhos da Saúde. São 15 veículos do programa, além de 22 ambulâncias do SAMU e uma unidade móvel odontológica. De Barretos, em São Paulo, Luciana Colares de Holanda.
e uma esperança para pacientes que enfrentam a batalha contra o câncer.
O governo do Brasil investe também em tecnologia para a produção de medicamentos para a rede pública de saúde.
A medida vai ampliar o acesso e proporcionar mais sobrevida aos pacientes.
A descoberta de um câncer avançado mudou completamente a vida da comerciante Tereza Ferreira. O diagnóstico de câncer de pulmão veio em 2018, acompanhado de medo e incertezas. Depois da quimioterapia, surgiu uma nova alternativa, a imunoterapia com um medicamento moderno, capaz de estimular o próprio organismo a combater a doença.
Eu fiz um ciclo de quimioterapia, deu muito resultado, e aí fiquei só com a imunoterapia. E aí foi dando certo, e com isso já ganhei 7 anos, né?
O tratamento teve uma resposta satisfatória. Hoje, Tereza está sem evidências do tumor e leva uma vida normal. A experiência mostra o impacto da imunoterapia, considerada uma das estratégias mais avançadas no combate ao câncer. Conhecido comercialmente como Keytruda, o medicamento age de forma diferente da quimioterapia tradicional. Em vez de atacar diretamente o tumor, ele estimula o sistema imunológico do paciente a reconhecer e combater as células cancerígenas. Isso pode aumentar a eficácia do tratamento e, em alguns casos, reduzir efeitos colaterais, como explica Clarice Baldotto, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica.
Ele mudou a história da oncologia, eu diria assim, essa classe de medicamentos, principalmente para alguns tumores, como o melanoma, que é um tumor de pele bem agressivo, que a gente tinha pouco tratamento, câncer de pulmão, e mais recentemente para vários outros tipos de tumores, como câncer de mama, câncer de esôfago, câncer de cabeça e pescoço. Então, hoje, muitos tipos de tumores, o paciente se beneficia em utilizar essa classe de medicamentos isolada ou, às vezes, até combinada com outros tratamentos, como a própria quimioterapia.
Agora, essa tecnologia de ponta pode chegar a mais pacientes da rede pública. O governo do Brasil firmou uma parceria para a produção 100% nacional do medicamento, indicado para até 18 tipos de câncer. O acordo prevê a transferência de tecnologia para o Instituto Butantan, que passará a produzir o medicamento no país para distribuição pelo Sistema Único de Saúde. Um avanço para o tratamento universal, disse Fernanda Denigri, secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde.
A expectativa é que haja uma transferência de tecnologia da empresa detentora da tecnologia para o Instituto Butantan, e neste tempo o Instituto Butantan vai começar a aprender a fazer essa molécula e começando a produzir no Brasil.
Na rede privada, o custo do Keytruda pode chegar a cerca de R$ 27 mil por dose, o que limita o acesso. Com a produção nacional e a oferta pelo SUS, a expectativa é ampliar o tratamento e baratear o custo. Para pacientes como Tereza Ferreira, a chegada desse tratamento à rede pública representa mais do que inovação. É a possibilidade de ampliar o acesso a uma terapia que pode prolongar a vida e trazer esperança para quem enfrenta a batalha contra o câncer.
E acho maravilhoso todo mundo poder ter acesso a isso.
Hoje, a terapia já é usada no SUS para casos de melanoma, mas a expectativa é ampliar o acesso para outros tipos da doença. A ampliação depende da avaliação técnica da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, que já está em análise. Reportagem Pablo Mundim.
Está em débito com o FIES, tem uma grande chance de sair do vermelho.
Até o fim do mês, o programa Desenrola FIES oferece descontos de até 99% nas dívidas.
E nos primeiros dias de adesão, muitos estudantes já aproveitaram as condições e foram negociados mais de R$ 1 bilhão em 24 horas.
Mais de 22 mil beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil já negociaram as dívidas nesta nova etapa do Desenrola FIES. Apenas nas primeiras 24 horas, foram mais de R$ 1 bilhão e 300 milhões negociados. A adesão começou na última quarta-feira. Mais de 1 milhão de alunos podem ser beneficiados com os descontos. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, explica como participar.
E quem pode participar? Estudantes com contratos firmados até 2017 e que estavam em fase de pagamento em 4 de maio deste ano. A negociação pode ser feita até 31 de dezembro deste ano. Para fazer essa renegociação, você tem que entrar no site ou no aplicativo do seu banco, quer na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. É uma nova oportunidade para você renegociar o seu débito, alívio no seu bolso, alívio no bolso dos brasileiros,
O FIES é uma das principais políticas públicas de acesso ao ensino superior privado no Brasil. O programa oferece financiamento para cursar graduação em instituições avaliadas positivamente pelo MEC. O Desenrola FIES visa ajudar milhares de estudantes a reorganizarem a vida financeira e seguirem com os projetos acadêmicos e profissionais. As condições variam conforme o perfil do estudante e o tempo de atraso no pagamento. Para quem está em dia ou com atraso de até 90 dias, a opção é quitar integralmente o financiamento, com 12% de desconto. Quem tem débitos vencidos há mais de 90 dias pode quitar o financiamento com desconto total nos encargos e redução de 12% no valor principal. Também tem a opção de parcelar tudo em 150 vezes, sem juros nem multas. Mas os descontos são maiores para quem está inadimplente há mais de 360 dias. O abatimento pode chegar a 99% no caso de quem participa do Cadastro Único para programas sociais do governo federal. Para renegociar, basta acessar o aplicativo do banco em que o contrato foi firmado, clicar na aba Renegociação do FIES e seguir os passos. Reportagem Graziela Mendonça.
E a partir de segunda-feira, 25 de maio, os trabalhadores vão poder consultar o saldo do FGTS disponível para uso no novo Desenrola.
A iniciativa permite utilizar até 20% do saldo do fundo de garantia ou até R$ 1.000, o que for maior, para renegociar dívidas em atraso.
Depois da consulta, as instituições financeiras vão ter até 30 dias para formalizar os contratos e registrar as informações junto à Caixa Econômica Federal.
Após a validação, o valor será transferido diretamente para o banco responsável pela renegociação.
Interesse num assunto, habilidades, notas, tudo isso pode influenciar na hora de decidir qual curso fazer no ensino superior.
Mas é preciso ficar atento também na escolha da instituição de ensino. Antes de se matricular, confira se a faculdade está regularizada.
Medicina, Direito, Engenharias, a lista de cursos superiores é grande e a responsabilidade na hora de escolher também. É preciso ficar atento sobre onde vai estudar. A instituição de ensino superior escolhida tem que ser reconhecida pelo Ministério da Educação. Caso contrário, o diploma não terá validade no mercado de trabalho. Além disso, é importante saber a nota do curso, que é dada pelo MEC. A pasta realiza ciclos de avaliações contínuos e examina quesitos como o desempenho dos estudantes, infraestrutura da instituição e formação dos professores. Cursos com notas baixas podem sofrer punições, reduzir turmas ou até fechar, caso continuem sendo mal avaliados. Saber a modalidade, se presencial ou não, também é necessário. Todas essas informações são públicas e devem estar nos sites das instituições de ensino. Os estudantes também podem realizar a consulta pelo EMEC. O sistema reúne informações sobre todas as graduações oficiais do país. Em caso de dúvidas ou problemas, procure a ouvidoria da faculdade ou a plataforma fala.br. Márcia Fernandes para a Voz do Brasil.
Garantir o cuidado das crianças para que as mães possam trabalhar e estudar.
Esse é o foco das cuidotecas, espaços públicos e gratuitos que oferecem lazer, alimentação e proteção para crianças de 3 a 12 anos, principalmente no período noturno.
O programa é uma alternativa segura para os horários em que as creches tradicionais já estão fechadas.
Até 2028 serão instaladas mais de 295 cuidotecas no país.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome anunciou que até 2028, 295 cuidotecas vão ser implementadas em todo o território nacional, em 25 estados e o Distrito Federal, com presença em 204 municípios. As cuidotecas são espaços noturnos que recebem crianças com ou sem deficiência de 3 a 12 anos para que seus responsáveis, na maioria mulheres, possam trabalhar, estudar ou se qualificar profissionalmente. Ao todo, já foram implementadas 101 cuidotecas temporárias ou permanentes. Ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, destacou o papel deste novo instrumento social na vida dos cidadãos.
As cuidotecas nas universidades, nos institutos federais, no âmbito acadêmico, ela também nos municípios e instância de participação social, representam uma inovação nas políticas públicas brasileiras. Elas criam condições reais para que muitas mulheres permaneçam e avancem em sua trajetória escolar, acadêmica e profissional.
Maria Lúcia Tavares, professora no Instituto Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, enalteceu as cuidotecas como espaços que têm auxiliado suas alunas a continuarem os estudos.
E o que a gente tem percebido é que essa política é super importante, não só como acesso, mas como também permanência. O fato da gente dizer que a gente vai ter um recurso como esse, ele é mobilizador para que as mulheres se inscrevam nos programas, né? Eu, como mãe, digo isso, que assim, é muito difícil para a gente estar em determinados lugares que não tem recurso para atender os nossos filhos, né?
A secretária nacional de Cuidados e Família do MDS, Laís Abramo, apresentou dados que evidenciam a relevância de cuidotecas na busca pelo desenvolvimento acadêmico e profissional de adultos, sem deixar de lado o cuidado com as crianças.
Hoje, entre os jovens que não concluíram o ensino médio, 9,5% pararam de estudar ou nunca estudaram pela necessidade de cuidar da casa, dos filhos, filhas ou outros parentes. Essa também é a principal razão pela qual 34% das mulheres que estão fora do mercado de trabalho não conseguem nem sair para procurar um emprego ou nem poderiam aceitar um emprego caso lhes fosse oferecido, é pela mesma razão. Essa proporção é maior para as mulheres negras, 37,6%, em comparação com as brancas, 29,3%.
Ao todo, já foram implementadas 101 cuidotecas temporárias ou permanentes. Reportagem Érica Brás.
Empresas brasileiras exportadoras afetadas pela instabilidade internacional podem contar com o apoio do Plano Brasil Soberano.
São 21 bilhões de reais, sendo 15 bilhões do governo do Brasil e outros 6 bilhões do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, abriu nesta sexta-feira o protocolo para que o setor produtivo do país possa solicitar crédito dentro do Plano Brasil Soberano. O objetivo da nova etapa do plano é apoiar empresas brasileiras de setores relevantes para a balança comercial nacional. O Brasil Soberano também visa apoiar as empresas exportadoras e seus fornecedores afetados pela instabilidade internacional, seja por causa dos conflitos no Oriente Médio, seja por causa das medidas tarifárias impostas pelo governo dos Estados Unidos. Tem direito ao crédito empresas dos setores de siderurgia, fertilizantes, móveis, automotivo, têxtil, farmacêutico, equipamentos eletrônicos, informática e minerais críticos, entre outros. Ao todo, estão disponíveis 21 bilhões de reais, sendo 15 bilhões do Fundo de Garantia à Exportação e mais 6 bilhões em recursos do BNDES, como explica o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do Banco, José Luiz Gordon.
O programa tem um foco muito estratégico de impulsionar os investimentos no Brasil, ajudar as empresas a ganharem novos mercados de exportação, e são 21 bilhões colocados para ajudar o setor industrial a investir no capital de giro e a enfrentar tanto as adversidades como criar uma base produtiva mais robusta para que o Brasil tenha mais soberania e possa gerar mais emprego e renda.
Para saber como solicitar o crédito e todas as informações sobre o plano, inclusive as condições de financiamento, você pode acessar o site bnds.gov.br/Brasil Soberano. Reportagem André de Barros Lima.
Um gigante de mais de 2 mil quilômetros, o Rio São Francisco banha 5 estados e cerca de 30 milhões de pessoas dependem diretamente das suas águas.
Para assegurar o futuro do Velho Chico e garantir água a quem mais precisa, foram anunciados novos investimentos para revitalização ambiental, segurança hídrica e recuperação de bacias nas regiões do São Francisco e Parnaíba.
Na nascente histórica do Rio São Francisco, o ministro Valtês Góes conheceu de perto o berço do Velho Chico no Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais. O rio tem um papel fundamental para a segurança hídrica do semiárido.